Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos nessa sexta-feira maravilhosa. Eu não poderia estar mais contente, mais feliz de estar aqui com essa pessoa que eu amo, que eu admiro, que é do coração e que eu estava morrendo de saudade. Bom dia, Iria. Gente, ela está em Portugal, começou um temporal gigantesco lá em Portugal e a conexão está bem instável. Talvez a gente não consiga finalizar essa entrevista, mas vamos ver se dá certo. Bom, programa ao vivo é assim mesmo. A Iria veio hoje aqui, né, para a gente
Tô aí,
falar um. Oi? Bom dia!
eu tô aqui faz um tempo, mas por alguma razão você não me ouve.
Ai, que pena, desculpa.
Tudo
Desculpa. Tudo,
bem?
que
Não sei o que
saudade.
aconteceu, eu tava aqui, daí eu saí e entrei de novo.
Que saudade de você.
Ai, gente, não brinca. Você tá me ouvindo?
Agora estou.
Ai, que bom, porque tá dando umas interferências. Aí eu te escuto, daqui a pouco some. Bom, enfim, né? Estamos ao vivo.
Exato, todo mundo está acostumado. E aí, me conte como é que está essa temporada na Europa?
Olha, muitas emoções, muitas novidades, muitas mudanças, né, Lízia? Mudar faz a gente mudar, né?
Exato. Isso reflete na música, né, Iria?
Sim, olha, eu já viajei várias vezes para fora do Brasil, né? Já tive umas estadias assim. E toda vez que eu mudo, eu sinto que o local, o lugar, assim, ele solicita coisas novas da gente, né? Então, solicita um novo comportamento, é como se fosse uma nova faceta que a gente não conhecia antes.
E essa faceta trouxe você esse resgate de lançar de novo, né? Que, lendo o release, foi algo que também me chamou a atenção, que você só gravou um álbum, menina.
Essa história é muito boa, né? Porque todo mundo acha que tem assim, 10 álbuns, 452 DVDs, 30.
Exato.
É verdade. Então, Lízia, assim, só para falar dessa coisa que você me perguntou de Lisboa, eu não falei, né? E aí eu volto nesse assunto da conexão, né? Do porquê lançar daqui, o que que aconteceu nisso tudo. Então, eu queria viver. Bom, sou uma buscadora e queria viver outras coisas, enfim, viajar faz a gente, né? Quando a gente quer viajar, é porque a gente quer buscar outras coisas, como eu falei, outras facetas nossas. E então, esse momento que eu tô aqui em Lisboa faz 7 meses, agora dia 4 vai fazer 7 meses, no dia do lançamento de Parede vai fazer 7 meses, né? Muito legal. Então, eu estava namorando a possibilidade de viver um pouquinho fora, viver outro período, então vim para cá. E as pessoas têm me acolhido, acolhido a minha música, a minha arte. Eu também tenho entendido como que é a minha música aqui em Portugal, né? Onde que ela bate, como que ela bate, de que jeito bate. Cada local tem uma resposta diferente. Então, tem sido um processo intenso, né? Quando você viaja, é muito intenso, tudo é muito intenso. 7 meses, parece que eu tô aqui há uns 4 anos.
E a gente que está daqui também tem essa sensação, porque quando você me falou que ia viajar, eu pensei assim, ah, vai viajar de férias, né?
Todo mundo.
E de repente você está um tempo, mas que reflete como se fosse muito, muito maior, assim, como se essa distância se refletisse no tempo e ele duplicasse, quadruplicasse.
É verdade, é verdade. Mas então, eu também tenho essa sensação, porque parece que eu tô aqui assim há anos-luz, são 7 meses. Isso prova, né, a coisa da mudança, assim, da intensidade do tempo, né? Enfim, então toda essa novidade para mim tem chegado assim. E claro, tem refletido na minha música, tem refletido em tudo que eu faço, né? Nas relações novas musicais que eu tenho encontrado, as respostas também que eu tenho encontrado para minha música. Bom. E aí, eu tava com a parede engatilhada para ser lançada no Brasil, né, em Curitiba. Mas como aconteceu a viagem, aconteceram tantas coisas, assim, sabe? Porque um tanto foi planejado, outro tanto não foi muito, e aí a vida tomou conta.
A vida, ela flui, né? Independente da gente.
Independente do programa, ela vai fazer o que quiser. E aí aconteceu de eu vir, e aí eu tive que dar uma mudada nos planos. Então, mudei os planos para poder fazer o lançamento daqui. E estou super feliz fazer daqui. Porque é uma forma também de mostrar, de fazer uma ponte, né? Fazer uma ponte internacional com o que acontece em Curitiba. Eu já tenho esse perfil de artista que viaja, que leva a música do Paraná, do Brasil, especialmente Curitiba, para vários lugares. Então, continuo fazendo, na verdade, o que eu já venho fazendo, que é propagar a música que eu... da onde eu nasci, né? Que eu canto.
Irei, como que é a resposta dos portugueses? Porque é um repertório um pouco diferente do que eles esperam, né? Não sei. Eu imagino quando eu viajo e vejo um artista brasileiro, todo mundo quer que cante aquelas mesmas músicas. Aí você chega com o repertório daqui. Ai, problema, travou de novo.
Ai, que coisa.
Agora foi.
Aqui você parou para mim e eu também parei para você, aposto.
Eu perguntei como que é a receptividade dos portugueses com a música daqui, porque imagino que quando começa, né, você vê uma artista brasileira e quer que ela cante aquelas MPBs tradicionais e você entra com um repertório que é um pouco diferente. Como foi isso no início? Iria? Ao vivo é assim mesmo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, que está tendo essa paciência. É Indy? Normal. Oi, fale. Começa a falar agora que você falou.
Não, sabe que aqui tá, acabou de começar um temporal. Porque agora a gente está devido isso, porque eu estou muito alto. Então está dando uma interferência da conexão e eu peço perdão por isso. Pela chuva.
E a gente torce que a chuva seja leve, né? Porque temos visto as chuvas na Europa não tão legais, assim. Vamos aguardar mais um minutinho, se a gente consegue ver o papo, né? Eu tô chamando aqui o produtor da Ilha, o Lucas Cabanha, que tá fazendo o lançamento dessa música, pra gente conversar junto, aí... Fica mais estável a conexão aqui com a gente, fica mais
Você
fluido o programa.
Você consegue mandar o link daí para ele?
Já mandei.
Já mandou?
Já mandei.
Então, o que acontece? Está havendo um problema no carregamento de buffer, né, na internet de lá. Possivelmente ela está com a internet móvel, e devido ao temporal, realmente a internet móvel fica muito instável em qualquer lugar do mundo, né? Então, o problema lá, nesse momento, ela caiu a conexão. Vamos ver se a gente consegue pôr o Lucas aqui até que ela volte, né?
Exato. Só esperando o Lucas entrar, gente, e a gente começa a falar do lançamento da Ilha, a parede.
Oba! Aí.
Oi!
Eva! Tá sem áudio.
Ai, mas agora você falou, Ilha. Vamos, conta pra gente como que foi o início da sua vida aí no Portugal.
Então, eu vim com show, né? Toquei bastante, cantei... Ai, gente, sério? Sabe o que está acontecendo aqui? Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Começou um temporal. Eu estou no mesmo lugar, com a mesma internet, com tudo igual. Eu acabei de dar uma entrevista, fazer uma participação num programa, e acabou de começar um temporal. Assim, e aí, por isso que dá essa conexão.
Normal.
Lucas, e eu estou no alto. Ai, me perdoem pela chuva, gente.
Não tem que pedir perdão por isso. Estamos vivendo nesse caos climático e acontece. Não estamos livres. Lucas, bem-vindo ao bate-papo. Abre o seu microfone.
Gente, que programa encantado, não?
Oi!
E aí, meu bem, que delícia poder estar aqui novamente na Fantástica Fábrica de Som, na mais livre de todas, que é praticamente minha casa, né? Meu quintalzinho, adoro. Sim.
Lucas, o Jonas está te mandando um beijo aqui, um abraço. O Jonas sempre participando.
Maravilhoso! Jonas, para mim, é o melhor técnico de som de toda a história da comunicação da rádio paranaense. Jonas ficou comigo no Curitiba da Samba durante muitos anos. Fomos ao Prêmio Profissionais da Música por esse trabalho muito competente que ele tem. Eu rasgo sempre que possível as sedas a ele. E para você que não sabe nada disso que a gente está falando, Curitiba da Samba foi um programa que eu apresentei na Cultura durante anos. Está disponível na Rádio Cultura também, em streaming. E vocês podem conferir essa maravilhosidade sonora que o Jonas foi responsável por receber vários bambas de Curitiba e poder deixar a música deles com uma qualidade maravilhosa. E aí vocês têm mais de 100 episódios para cair na batucada, quando bem entenderem.
Vamos lá falar de Iria Braga. Iria, quando você conseguir, se mete e fala, tá? Não, não espera, interrompe mesmo, você voltando.
Não, separa...
Lucas, vamos falar do...
A chuva parou, eu acho que estabilizou.
Eva, vamos falar desse lançamento então, gente? Contem para mim como foi, como tá sendo.
Vamos, muito. Então, eu estou muito feliz, como eu estou te falando, antes da chuva. Eu cheguei então em Lisboa e a gente tinha programado, né, Lucas, fazer o lançamento do Brasil. Mas aí, por conta da viagem, por conta dos shows, por conta de todas as coisas que aconteceram aqui, eu tive que dar uma pausa. Porque eu cheguei com uma intensidade enorme. Fiz muitos shows, conheci muita gente. Fiz o Iria Braga Baile também, que é um sucesso em Curitiba. Fiz aqui. Enfim, então com essa intensidade de show, de agenda, não dava para conciliar o clipe. Então a gente esperou um pouquinho e agora a gente achou o momento certo, porque também é o mês do meu aniversário. Sim. E eu já queria fazer uma dupla comemoração. Então, vai ser na próxima segunda-feira, a partir... Bom, vai ser o dia todo, né? Porque as redes, o Spotify já coloca a partir da meia-noite. E às 20h a gente vai ter um clipe no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Então vai ser um dia todo de comemoração, de lançamento. Eu estou muito feliz, é uma música do Carlito Biroli, a composição é dele, se chama Parede. E eu sou quase como coautora, né? Porque eu estou trazendo assim, uma leitura para a música dele, assim, é uma música inédita, ele nunca gravou. Então eu estou muito feliz, né, pela nossa parceria, que já é muito distante, vem de muito longe. Eu e Carlito Biroli, que vem do Molungo, né, da banda Molungo que a gente tinha. Muita história, muito show, muita história musical na cidade, e não só na cidade. A gente viajou muito, fez muitas coisas incríveis com o Molungo, mas essa amizade continuou, e nessa continuidade eu quis continuar cantando essa música especial dentro do meu show solo, deram uma história da minha carreira solo, e depois quis gravar. Então veio a gravação com a produção musical do Rodrigo Lemos, que é um queridaço, que eu admiro demais o trabalho dele.
Maravilhoso.
E depois da gravação da música, eu queria um clipe. Então, quer dizer, a coisa foi aumentando, a demanda foi aumentando, a demanda da produção também, né? Porque para gravar música, hoje em dia, a gente também tem muitas facilidades, mas tem novas demandas, né? Novas demandas de várias áreas para você colocar uma música no mercado musical, né? Então, depois disso começou a série da gravação do clipe. E aí é outra página, Lizy.
E você gravou o clipe aí, Iria?
Não, gravei em Curitiba. Curitiba e São Paulo. Gravei em Curitiba e São Paulo. Eu vim, então, como eu disse, eu vim com o material pronto. Era para ter lançado em Curitiba. Mas com a minha agenda, com as minhas questões, a gente acabou protelando, achando um momento mais... É o ideal, assim, dentro da minha agenda e das coisas todas que eu tô fazendo. Então, agora será.
E o Lucas tá contigo na assessoria, é isso?
O Lucas tá comigo na assessoria.
Ele tá aí? Lucas,
tô aqui, tô aqui,
trabalhar tô aqui. Com essa leonina de novembro.
É isso mesmo que você falou. Ai, cara, é muito louco, porque eu e a Iria, a gente já compartilha trabalhos desde 2012. Então, fiz assessoria de imprensa do show de encerramento, do lançamento do álbum dela, fiz assessoria de imprensa do espetáculo Rava, que foi um espetáculo também em celebração à trajetória dela. Estive com ela em vários momentos. E quando ela entrou em contato comigo para poder fazer parte do lançamento de Parede, eu achei digno, né? Porque acompanho a história da Iria desde a época, né? Que ela trocava essas figurinhas maravilhosas em cena com Carlito Biroli pelo Molungo, que eu já era fãzaço.
Opa!
Olha só.
O Dia das Bruxas, gente. O Dia das Bruxas foi ontem.
Tá na reverberação ainda. Mas a gente tem uma parceria longa, eu e Lucas. E o Lucas, para além da parceria de trabalho, assim, que na verdade se mesclam, o Lucas foi fundamental, ele e o Fernando Cessi, que é um estrategista musical que a gente entrou em contato, que conheci ele por meio da Janine Matias, que é de São Paulo, o Fernandinho e o Lucas, foram fundamentais nesse processo de retomada de fazer esse clipe, Lizzy, porque tem um momento, às vezes, que a gente dá uma cansada na produção, né? Vamos ser honestos. Sim. Não é bem simples, assim, ai, fiz a música, agora eu tô muito feliz, lógico, porque tá tudo pronto, porque agora é celebração. Mas a saga do artista independente, né, de conseguir todas as etapas, porque é tipo um joguinho de videogame, né? Agora é isso, agora grava, agora não sei o quê, agora pula de fase, agora...
Morreu, tem que conquistar outra vida.
E agora crise, agora vai ter uma crise, agora vai ter uma crise na artista. E agora não tem grana pra pagar o, sei lá, o flyer, agora, sabe, então são muitas camadas, né? E hoje, com essa dinâmica do mercado das redes sociais, do mercado virtual, outras dificuldades apareceram. Se algumas foram suprimidas porque facilitou a gravação, outras apareceram. Então, continua, né, complexo.